E a região de Patrocínio é conhecida pela forte bacia leiteira que tem por aqui e trazer informação, inovação, enfim, trazer fatos que ajudem a pecuária local a crescer é fundamental. Por isso, aqui na Fenabon 2026, uma palestra muito interessante com o Diogo Vrisman, zootecnista e sócio-diretor da Melkstad Agropecuária. A Melkstad está no top 3 da Milk Point como uma das fazendas mais produtivas de leite do Brasil. Como é que é essa história? E conta um pouquinho para a gente da estrutura do trabalho de vocês.
Bom dia, né? Obrigado aí por conceder a oportunidade de estar falando com vocês. A Melkstad, nós começamos em 2012 com um grupo, né? Nós somos em 5 sócios e nós sempre acreditávamos que a produção de leite ia ter a consolidação como já aconteceu no restante do mundo, né? De ter uma concentração. Então nós pensávamos assim, não, nós vamos montar um projeto grande porque vai acontecer essa concentração daqui a alguns anos. O que aconteceu em 2019 com o boom das commodities? Essa concentração ela acabou acelerando no Brasil, até ninguém esperava isso daí. E como nós já estávamos no caminho, isso aí nos ajudou muito, né? Então, com bastante persistência, muito investimento mesmo, investimento em pessoas, em tecnologia, buscando cada vez reproduzir e produzir mais animais, nós fomos crescendo e chegamos hoje na produção de praticamente 100 mil litros de leite por dia, com 2.160 vacas em lactação. Então nós tivemos um crescimento muito rápido, né? E como eu pude apresentar aqui, esse crescimento nós batalhamos e acabamos apanhando muito para aprender a cuidar e controlar tudo isso daí que acontece, né? Que o leite é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, independente do tamanho. Propriedade menor, o movimento é o mesmo, só são em escalas menores.
O processo começou, ou a virada de chave, como você colocou na palestra, começou ao perceber que vocês estavam grandes demais e precisavam gerenciar toda aquela produção. E a primeira providência foi cuidar de pessoas. Como é que foi essa história?
Exatamente, cara. Quando você chega a conversar com produtores, entra numa roda de conversa, as pessoas falam, a gente só fica falando em vaca, né? Vaca, vaca, preciso pôr mais vaca. Só que quem que cuida das vacas? São as pessoas que cuidam das vacas, são as pessoas que cuidam dos processos, são as pessoas que cuidam dos problemas que acontecem no dia a dia. Aí você ter um monte de vaca, mas você não está preparado com as pessoas para cuidar de todo esse movimento, cara, dali para frente é só para trás. Então nós conseguimos enxergar isso e o nosso foco mudou. Nosso foco mudou. Vamos investir muito mais nas pessoas, porque as vacas, o investimento já estava feito, né? Então nós só estávamos multiplicando nossa genética, mas vamos focar em pessoas, investir nas pessoas, quem está lá dentro, trazer pessoas do mercado. E isso aí nos permitiu continuar crescendo, dar um salto bem importante de 23 para cá e nos permitia ter um planejamento para crescer mais aqui para frente.
Na verdade, o foco foi capacitação dessas pessoas, cada uma no seu núcleo de produção. Essa capacitação, ela trouxe que benefícios para vocês em termos de agilidade de resultado?
A grande vantagem que tem em fazenda grande, que por exemplo, a fazenda é dividida em setores. Então, vou dar um exemplo lá do setor de maternidade e bezerreiro. Então, as pessoas que estão lá, o coordenador, o supervisor e a equipe deles, eles só cuidam do período de transição das vacas e do bezerreiro. Eles só fazem isso. Então, eles se especializaram nisso e nós especializamos e damos oportunidade para eles se especializar mais. Como? Trazendo empresas parceiras para trazer conhecimento, cursos, quando tem palestras, eventos que são da área de transição e da área de bezerreiro, quem participa são eles. Não é a pessoa da ordenha que vai lá, entendeu? Então, com isso aí, a pessoa fica focada que o resultado dele, que é? As vacas ter um bom período de transição, ter um parto, um período ali de parto espetacular e a bezerra nascer bem, ser bem criada e desmamar com saúde.
Daí outro pilar importante que você trouxe, investimento em tecnologia e busca por inovação. O que você destaca de tecnologia diferenciada de vocês e em que momento a inovação entrou ali para fazer a diferença?
É, nos últimos anos a inovação entrou muito forte. Nós trouxemos tecnologia para a ordenha robotizada, os robôs que encostam comida, o sistema de aleitamento do bezerreiro com limpeza, lavagem automática, o sistema da EDF no carrossel, que tem regulador de vácuo, aplicação de pós-dip em automático. Então, isso daí trouxe principalmente, não, igual falei, o foco não é para reduzir pessoas. Consequentemente, reduziu pessoas, mas principalmente para nós padronizarmos os processos. Esse é o foco principal da tecnologia ter vindo.
Com a padronização do processo, vocês conseguiram reduzir custo?
Sim, você reduz custo, porque você reduz custo de mão de obra, você tem menos problema, porque o teu resultado fica mais assertivo, né? Você consegue ter uma assertividade maior no resultado, consequentemente você tem menos tratamento, menos agulhada e tudo isso aí vira custo, né? E aí você tendo o processo mais controlado e você mexer menos com as vacas, consequentemente elas produzem mais.
Ou seja, é um ganho de produtividade com menor custo, trazendo aí um resultado eficiente para a propriedade. Mas quando a gente fala do drama do produtor de leite hoje no Brasil, é a oscilação de preço, que é muito grande. Como é que é isso para vocês? O fato de estabelecer um custo menor dá margem para gordura para participar aí dessa volatilidade com tranquilidade?
Sim. Infelizmente, nós somos produtores de commodity, né? O leite é commodity, então nós não mandamos no mercado. E o maior custo que nós temos dentro da fazenda é a alimentação, que também é commodity. Então, quem manda é o mercado externo, é câmbio e etc. O que nós temos que fazer? O dever de casa. Então, assim, eu consigo controlar o preço do leite? Não, não consigo. Eu consigo controlar meu custo? Sim, consigo controlar meu custo. E estratégias de compra, principalmente ali de matéria-prima de ração. Então você acompanhar um pouco mais o mercado e buscar estratégias de compra no momento bom. Você ter uma boa produtividade de volumosa, que você joga o custo do teu quilo de matéria seca lá embaixo. Aí você já baixa o teu custo demais. E quando você tem os processos controlados, que você tem menos problemas, você tem menos custos, principalmente ali custo de sanidade, tratamentos, custo de consumíveis, etc., que você precisa estar fazendo para resolver problema que não deveria ter acontecido.
Hoje dá para falar em uma oscilação do seu custo médio ali de produção por litro?
Cara, o nosso custo hoje, a variação no ano do nosso custo, ela não chega em 10 centavos.
Ou seja, tem uma margem de variação do preço que está sob controle para você.
Exatamente. Então, o nosso foco lá é no custo da produção de leite. Então, cada setor hoje tem uma meta de orçamento. Então, se nós trabalharmos dentro daquele orçamento, nós sabemos, o nosso custo do ano vai ser esse aqui. Aí, o preço do leite, a hora que dá aquelas oportunidades, né, que o mercado sobe, aí a gente surfa essa onda aí.
Para o produtor de leite que está te ouvindo agora, e está antenado nessa necessidade de avançar com a produção, qual que é a sua principal dica?
Cara, a principal dica é ser persistente, primeiro de tudo, né? Para produzir leite, você tem que ter persistência na produção de leite e buscar eficiência. Eficiência é o que vai manter, independente do tamanho. Eu tenho meus irmãos produzem leite lá, são 130 vacas lá, é 2 robôs, é eficiente, independente do tamanho, não é só o grande não. O pequeno tem oportunidade de ser até muito mais eficiente que o grande.
Agora, quando a gente fala de produção de leite no Brasil, a gente fala de um mercado muito instável também. Qual que é o futuro da pecuária de leite no Brasil? Essa tendência que você citou no começo da sua fala de concentração, ela continua?
Sim, na minha visão, sim. Ela vai tanto no produtor quanto nos laticínios. É um movimento muito importante que está acontecendo, essas fusões ou aquisições também de laticínios. Então, o que nós estamos vendo? A produção de leite no Brasil está aumentando e o número de propriedades está diminuindo. Isso é certo e vai continuar assim. E laticínios também está acontecendo isso daí. Tem um lado bom, mas tem um lado que é um pouco arriscado, né? Nós ficarmos na mão de poucos laticínios pode ser um risco, mas por outro lado também tem muitos laticínios pequenos, esparramados do Chuí ao Oiapoque, que infelizmente assim, eles têm que sair também da atividade, sabe? Porque ele acaba estragando o mercado de leite. Porque o produtor, às vezes, muitas vezes o produtor investe muito e ele produz um leite de qualidade, só que aquele laticínio vai lá, como ele não consegue agregar valor, ele pega aquele leite e não consegue remunerar o produtor. E também ele coleta leite de propriedades que são muito ruim, com uma qualidade horrível. E o que, que acontece? Chega na gôndola lá do mercado, o leite de altíssima qualidade está no lado de um leite péssimo, de péssima qualidade, que algum laticínio comprou, e os dois estão competindo. Daí a pessoa vai lá e compra mais barato, e isso aí é ruim para o mercado.
Pois é, diante dessa tendência de aumento de produtividade e concentração de mercado, o Brasil ele pode se despontar aí como um grande produtor de leite, e inclusive com a possibilidade da exportação. Hoje, por que a exportação do leite brasileiro ainda não emplacou? Por que a gente não consegue ter essa opção de comercialização para o produtor?
Primeiro, porque o Brasil ainda é importador, né? O Brasil não produz tudo que consome. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a produção de leite é muito pulverizada no Brasil, né? É político que acha bonito falar que todos os municípios do Brasil produzem leite, mas isso aí é um problema porque a logística mata, né? O Brasil, a infraestrutura logística do Brasil, infelizmente, é precária. E daí você ter todo esse trânsito de caminhões coletando pouco volume de leite em lugares muito longe, você vira um custo altíssimo, né? Aí o nosso custo final, ele não consegue ser competitivo com o custo internacional, com o preço internacional. Então, a partir do momento que nós tivermos o nosso custo de produção equivalente ao mercado internacional, nós conseguimos brigar na exportação. Não que o Brasil não vai exportar, mas o que vai acontecer? Alguns núcleos, com certeza, vão começar a exportar antes que outros.
E esse processo demora ainda? O que você está vendo aí? Será que a gente já começa a se preparar para ele ou ainda está longe?
Não está longe não. Eu conheço empresas lá no Paraná que exporta hoje 50% da produção dela já é para exportação. Só que assim, daí que você enxerga. É um produto de extrema qualidade, que daí ele consegue colocar no mercado externo, num preço competitivo. Só que para isso aí ele precisa comprar um leite de altíssima qualidade. Só que como ele ganha mais lá na ponta final, ele remunera melhor o produtor aqui, o produtor investe. É uma cascata, tanto subindo quanto descendo. Aí isso daí vai ser bom para todo mundo, mas não vai demorar muito não.
Qualidade é um impeditivo hoje para exportação também ou a gente já melhorou bastante nesse quesito?
Não, o Brasil tem muito a melhorar ainda. Nós temos núcleos, né? Por exemplo, algumas regiões produzem com muita qualidade. Mas se nós formos falarmos de média, nós estamos longe, 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 longe.
Para finalizar, pequeno produtor, que é a característica da produção hoje, o que, que ele precisa fazer para entender essa nova tendência aí do mercado?
Igual eu falei, na minha visão, o pequeno produtor ele não sai do mercado. Eu não enxergo o pequeno produtor saindo, mas sim o pequeno produtor ele investindo mais, investindo em tecnologia. Então, por exemplo, hoje um robô de ordenha permite que uma propriedade pequena consiga escalar um pouco mais e sem depender de muita mão de obra. Às vezes, com a mão de obra familiar, ele atende uma propriedade ali de 100, 150 vacas que ele vai estar produzindo 5 mil litros de leite por dia. Então, ele já não é mais tão pequeno, mas com uma eficiência bem alta. Então, o médio produtor, que ele é... Eu falo isso porque nós saímos pequenos e ficamos grandes. A pior fase nossa foi quando nós éramos médio. Você tem o custo quase que você tem o custo de um produtor grande e quase o faturamento de um pequeno. Essa faixa ali, ou o cara cresce, ou infelizmente é essa faixa que vai sair da atividade.
Muito bem, portanto, ser eficiente é a chave, a mudança para a pecuária leiteira brasileira. Dicas de quem está no ranking aí, né, Diogo? da Milk Point, tem um ranking de 100 melhores produtividades e a sua propriedade está ali no top 3 ali, inclusive com recorde de produção por vaca dia, né?
Isso, exatamente. No Robonos, por 3 anos consecutivos, a maior média do mundo em ordenha robotizada.
E é de?
57 litros.
Tudo bem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da Fenabon.